الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سيد إمام أحمد رحمه الله تعالى رحمة واسعة ديسي: والجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت قصرا ورأيت الكوثر، واطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها كذا، واطلعت في النار فرأيت كذا وكذا. فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار. إمام أحمد رحمه الله تعالى إن سيجد فلا تنبي دون دوش فندمنتش دا كرنسة دو سيجدورش دا سنة كي أكرديتار نا إزيستنسيا دو بارايزو إي دو إنفيرنو أتوالمنتي. إمام أحمد رحمه الله ديسي: والجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا، يعني و paradiso e inferno foram criados, يعني existem atualmente. كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، como foi relatado a partir do mensageiro de Allah صلى الله عليه وسلم. Dentre essas narrações que foram narradas a partir do profeta صلى الله عليه وسلم, que indicam a existência atual do paraíso e do inferno, a palavra do profeta sallallahu alaihi wasallam: dakhaltu al-jannata fara'aytu qasra, yani entrei no paraíso e vi um castelo, vi um palácio. Wa ra'aytu al-kawthar, e numa outra narração disse: wa ra'aytu al-kawthar, e vi o al-kawthar, que é um yani riacho, um rio que foi dado ao profeta sallallahu alaihi wasallam, que existe no paraíso. وَطَلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا كَذَا. Olhei no paraíso e vi que a maioria dos seus habitantes são tal e tal. وَطَلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ كَذَا وَكَذَا. E olhei no inferno e vi que a maioria yani dos seus residentes são tal e tal, como vem numa narração que iremos mencionar mais à frente. Isso o Imam Ahmed rahimahullah mencionou de forma resumida. Tudo isso para indicar de que o paraíso e o inferno são criaturas que existem nos dias de hoje. São criaturas que foram criadas e existem nos dias de hoje. Em seguida, o Imam Ahmed rahimahullah disse: فَمَنْ زَعْمَ أَنَّهُمَا لَمْ تُخْلَقَا. E aquele que yani, afirmar que o paraíso e o inferno não foram criados ainda, فَهُوَ مُكَذِّبٌ بِالْقُرْآنِ وَأَحَادِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Yani, aquele que desmentir ou afirmar de que o paraíso e o inferno ainda não foram criados, فَهُوَ مُكَذِّبٌ بِالْقُرْآنِ, ele está a desmentir o Alcorão, pois as evidências do Alcorão indicam que existe o paraíso e o inferno nos dias de hoje. مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. Aquele que desmente na existência do paraíso e do inferno nos dias de hoje está a desmentir o Alcorão, que é a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, e as narrações a partir do mensageiro de Allah صلى الله عليه وسلم. ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار. Acredito que ele, yani Imam Ahmad rahimahullah diz que não considero ele como sendo daqueles que acreditam no paraíso e no inferno. Imam Ahmad rahimahullah mencionou essas palavras para chamar a atenção, pois existem seitas que têm essa crença de que não existe paraíso e não existe inferno nos dias de hoje. E dentre os que foram mais conhecidos com essa crença de que não existe paraíso nem o inferno nos dias de hoje são os Mu'tazila, os que são considerados como racionalistas, os que usam a razão acima dos textos do Alcorão e da Sunna. Para eles, aquilo que não faz sentido no intelecto, então isso não é verdade. Quer dizer que eles acreditam somente aquilo que vai de acordo com os princípios que eles têm nos seus intelectos. Não há dúvida que isso constitui grande perdição. E existem os Mu'tazila até nos dias de hoje, embora não seja o nome que usa nos dias de hoje. Hoje, nos dias de hoje, são chamados de intelectuais muçulmanos ou pensadores muçulmanos. Todos esses são Mu'tazila. Imam Ahmad al-Rahimahullah disse: وَالْجَنَّةُ وَالنَّارُ مَخْلُوقَتَانِ قَدْ خُلِقَتَا كَمَا جَاءَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Imam Ahmad al-Rahimahullah disse: o paraíso e o inferno são duas criaturas que foram criadas, yani existem nos dias de hoje, como foi mencionado a partir do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, e dentre essas narrações que foram mencionadas a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam, que indicam a existência atual do paraíso e do inferno, a palavra do profeta sallallahu alaihi wasallam numa narração como vê no Sahih al-Bukhari e Muslim: "Dakhaltu al-jannati fa ra'aytu qasra", yani entrei no paraíso. O profeta sallallahu alaihi wasallam entrou no paraíso e viu um palácio. E essa narração é uma das narrações que fala sobre a superioridade de Umar radiallahu anhu, Umar bin Khattab radiallahu anhu. O profeta sallallahu alaihi wasallam viu esse palácio no paraíso. A gente sabe que o profeta sallallahu alaihi wasallam em várias ocasiões mencionou de que foi para o paraíso, como o caso na noite de que ascendeu aos céus, sallallahu alaihi wasallam. O profeta viu o paraíso, viu o inferno. E quando o profeta sallallahu alaihi wasallam foi para o paraíso, quando entrou no paraíso, viu esse palácio, esse castelo, que era feito de ouro, qasra min dhahab, wa indahu imra'atun tatawadda. E nesse castelo, o profeta sallallahu alaihi wasallam encontrou uma mulher fazendo wudu. Faqal, o profeta sallallahu alaihi wasallam perguntou a ela: "Liman hadha al-qasr?" A quem pertence esse palácio? Faqala li rajulin min al-arab. A mulher respondeu: "Li rajulin min al-arab." E o profeta sallallahu alaihi wasallam, yani li rajul min al-arab, esse castelo pertence a um homem dentre os árabes. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Ana arabiyun, liman hadha al-qasr?" O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Eu sou árabe. Então, de quem pertence a esse, yani a quem pertence esse palácio?" Qal li rajul min Quraysh, disse: Esse castelo, esse palácio, pertence a um homem dos Quraysh, que é a tribo do profeta sallallahu alaihi wasallam. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Ana min Quraysh, liman hadha al-qasr?" O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Eu sou dentre os Quraysh. Então, a quem pertence esse palácio?" Qala lahu: "Hadha li Umar bin Khattab." Esse castelo, esse palácio, pertence a Umar bin Khattab radiallahu anhu. Isso mostra, dentre as fadail de Umar, as virtudes de Umar e a sua superioridade, pois foi dado a boa nova que entrará no paraíso. E não só, o profeta sallallahu alaihi wasallam viu o seu lugar, a sua residência no paraíso. E isso mostra de que não é possível alguém que o profeta sallallahu alaihi wasallam testemunhou de que irá no paraíso cometer descrença depois disso, como dizem os Rawafid, os Shia, de que Umar descreu depois do profeta sallallahu alaihi wasallam. Como é que é possível alguém que tem aposento no paraíso e o profeta sallallahu alaihi wasallam testemunhou de que ele entrará no paraíso, como é possível ele cair na descrença? Qabbahahumullah. Portanto, e quando o profeta sallallahu alaihi wasallam informou a Umar radiallahu anhu, antes disso, o profeta sallallahu alaihi wasallam, como vê na narração, أراد أن يدخله فذكر غيرة العمر فاستحيا وانصرف. يعني el profeta صلى الله عليه وسلم quería entrar para ver ese palacio, mas recordóse de que Umar radiallahu anhu es ciumento. Sendo así, el profeta صلى الله عليه وسلم teve receio de entrar nesse يعني palacio que pertence a Umar y voltó. فقص ذلك على عمر فبكى وقال أو عليك أغار يا رسول الله. فالفتى صلى الله عليه وسلم informou isso a Umar رضي الله عنه sobre o castelo que ele viu, o palácio que ele viu que pertence a ele. Quando Umar رضي الله عنه ouviu isso, chorou e disse: como é que é possível eu يعني ter ciúmes de ti, oh mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam. Portanto, essa narração mostra de que o paraíso existe nos dias de hoje. O paraíso existe nos dias de hoje, pois o profeta sallallahu alaihi wasallam viu o que tinha no paraíso, como o caso do castelo que ele viu, que pertence a Umar radiallahu anhu. Portanto, isso mostra de que o paraíso existe e nele tem يعني o castelo de Umar. Isso é algo que o profeta sallallahu alaihi wasallam viu com seus próprios olhos e viu também a mulher que é dentro de Hur al-Ain, que fazia wudu no palácio de Umar radiallahu anhu. E também numa outra narração que mencionou Imam Ahmad rahimahullah, a palavra do profeta sallallahu alaihi wasallam, ra'aytu al-Kawthar, disse que eu vi o al-Kawthar. Al-Kawthar é um rio que foi dado ao profeta sallallahu alaihi wasallam, bem como o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que viu o seu hawd, que é tipo uma albufeira ou um lago que será trazido ao profeta sallallahu alaihi wasallam no dia da ressurreição. E isso, esse lago, a sua fonte é o al-Kawthar, que está no paraíso. Portanto, isso mostra de que o paraíso é algo que existe agora, é algo que existe agora, não é algo que será criado no futuro, é algo que já existe. Allah subhanahu wa ta'ala disse: وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى, como vê no surat al-Najm. Allah subhanahu wa ta'ala falando sobre o profeta sallallahu alaihi wasallam e o que viu na noite que ele يعني ascendeu aos céus, disse: وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى, يعني viu outra vez Jibril, o anjo Jibril, na sua forma original. A gente sabe que o anjo Jibril, o profeta sallallahu alaihi wasallam viu a ele na sua forma original duas vezes. Uma vez na terra, quando atrasou يعني durante um tempo a chegada da revelação, e o profeta sallallahu alaihi wasallam viu وَقَدْ سَدَّ الْأُفُقُ, يعني cobriu o horizonte com 600 asas, له 600 جناح, يعني uma das grandes criaturas de Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer que Jibril parando na sua frente, você não é, ele cobre tudo até o horizonte, não é capaz de ver o horizonte senão ele próprio Jibril alayhi salam. Quer dizer que é bastante grande, uma criatura bastante grande, que cobre todo o horizonte. Allah subhanahu wa ta'ala diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى, viu mais uma outra vez o anjo Jibril, isso no céu, na noite que o profeta sallallahu alaihi wasallam ascendeu ao céu. O profeta sallallahu alaihi wasallam viu Jibril outra vez na sua forma original, na sua forma original. Pois o anjo Jibril, quando trazia a revelação ao profeta sallallahu alaihi wasallam, quando descia na terra, vinha na forma humana, vinha na forma humana. Isso também para não causar يعني medo ou يعني susto, pois os anjos, se viessem na forma original nas quais Allah subhanahu wa ta'ala os criou, causariam يعني devido às suas formas يعني que eles foram criadas, são bastante grandes e o ser humano não está habituado a ver tais يعني figuras. Isso pode causar neles يعني medo e susto. Daí que Allah subhanahu wa ta'ala, como vê em outros versículos do Alcorão, quando fala daqueles que rejeitavam os mensageiros e queriam que fossem descidos anjos como mensageiros, Allah subhanahu wa ta'ala disse: se fizesse descer esses anjos, eles viriam na forma humana, viriam na forma humana, não viriam como anjos na sua forma original. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam viu o anjo de Jibril, yani alaihi salam, na noite que foi ascendido ao céu, sallallahu alaihi wasallam. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى. Yani, viu o anjo de Jibril na Sidrat al-Muntaha, que é uma árvore que yani, está, é o ponto mais elevado yani, do paraíso. عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى. Yani, perante, yani, diante dessa árvore está o Jannat al-Ma'wa, que é yani, um dos graus do paraíso mais elevado, como vê em algumas interpretações, que é onde vão as almas dos que morreram no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala, dos mártires. Portanto, isso mostra de que o profeta sallallahu alaihi wasallam viu o paraíso, e o paraíso é algo que existe, é algo que existe. Portanto, essa é uma das evidências que os seguidores da Sunna usam para refutar aqueles que rejeitam essa crença da existência do paraíso e do inferno, como é o caso, como mencionamos, dos Mu'tazila, os que são chamados de racionalistas, que usam a razão como a base e não os textos do Alcorão e da Sunna. Portanto, isso mostra que eles estão perdidos, pois o paraíso e o inferno são duas criaturas que existem nos dias de hoje, desde que foram criadas até permanecerão até o infinito. Allah subhanahu wa ta'ala, como disse yani, no surat Al-Imran, falando sobre o Jannat, profeta, Allah subhanahu wa ta'ala disse: U'iddat lil-muttaqin, yani, Allah subhanahu wa ta'ala preparou o paraíso para os al-muttaqin, para os piedosos. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala preparou, o paraíso está preparado para os piedosos. Quer dizer que é algo que existe, é algo que existe. E são várias evidências que mostram yani, que o paraíso e o inferno existem. A gente, quando vê as narrações onde o profeta sallallahu alaihi wasallam fala sobre yani, a situação das pessoas na sepultura, se for crente e tiver boas ações e for aceito perante Allah subhanahu wa ta'ala, é aberto a ele uma porta do paraíso e chega o seu frescor até chegar o dia da ressurreição. Como vê nas narrações, yani, nas várias narrações a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse numa outra narração, como mencionou o Imam Ahmad: وَطَلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ كَذَا وَكَذَا. E vi no, yani, olhei para o inferno e vi tal e tal. Yani, اطلعت في النار فوجدت أكثر أهلها النساء. O profeta sallallahu alaihi wasallam, nessa narração que Imam Ahmad mencionou abreviada, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: اطلعت في النار. E deu uma olhada ao inferno, فَوَجَدْتُ أَكْثَرَ أَهْلَهَا النِّسَى, e vi que a maioria dos seus habitantes são as mulheres, yani, a maioria dos habitantes do inferno são as mulheres. E isso, como vê yani, numa outra narração, quando o profeta sallallahu alaihi wasallam foi questionado a respeito disso, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse yani, tem muitas mulheres no inferno, pois يَكْفُرْنَ الْعَشِيرِ, yani, as mulheres são ingratas. E o profeta sallallahu alaihi wasallam deu um exemplo, disse: você pode fazer yani, agraciar a mulher durante muito tempo, o dia que você não agraciar ela, ela pode dizer que nunca fizeste nada por mim, ou coisas dessa natureza. E a gente sabe que as mulheres são dentre yani, que causam mais fitna. Isso pode ser a razão de existirem várias mulheres yani, no inferno. Não quer dizer que isso diminui o grau da mulher, a mulher que é piedosa, crente, tem a sua recompensa perante Allah subhanahu wa ta'ala. E o profeta sallallahu alaihi wasallam aqui nos informa sobre a realidade, que é que a maioria dos habitantes do inferno serão as mulheres. Serão as mulheres devido à sua desobediência. E o profeta sallallahu alaihi wasallam na mesma narração mais à frente diz: "Wattala'tu 'ala al-jannati fawajadtu akthara ahliha al-fuqara." E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "E dei uma olhada ao paraíso e vi que a maioria dos seus habitantes são os pobres, são os pobres." A gente sabe que os pobres são os que mais seguem a religião, pois os ricos, a riqueza causa neles arrogância, o orgulho. E quando a gente olha para os seguidores dos profetas, a maioria deles eram pobres. A maioria deles eram pobres. E quando a gente vê os inimigos dos profetas, os inimigos da religião, a maioria deles são os ricos, pois a riqueza cria neles arrogância e pensam de que eles são melhores que os outros. E veja que nessa narração, algumas pessoas podem perceber, dentre aqueles que querem causar às vezes shubuhat, dizem: "Ah, o profeta sallallahu, o islam, veja que as mulheres não, até são as mais que entrarão no inferno e não os homens." Aqueles que têm ideias de o que chamam de feminismo ou coisas dessa natureza, feministas ou como dizem, veja que o islam não dá devido respeito às mulheres. Veja que quando o profeta sallallahu alaihi wasallam fala do paraíso, disse فوجدت أكثر أهلها الفقراء. Não disse que a maior parte das pessoas que estão no paraíso são homens. Veja que aqui não há comparação entre os sexos. De que as mulheres são mais no inferno e os homens são mais no paraíso. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse que a maior parte dos residentes do paraíso são os pobres. Isso tanto inclui mulher bem como homens. E dentre as evidências também que mostram a existência do inferno é o que Allah subhanahu wa ta'ala disse no surat al-Ghafir, falando do castigo de Faraó e seu povo. Disse: "An-nar yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadd al-'adhab." Allah subhanahu wa ta'ala disse que o fogo é trazido a eles de manhã e à tarde, é trazido a Faraó e aos seus os seus seguidores, aqueles que seguiram ele, o seu exército. O fogo é trazido a eles de manhã, na sepultura é trazido de manhã e à tarde. E no dia que for estabelecida a ressurreição, adkhilu ala fir'aun ashadd al'adab, Allah subhanahu wa ta'ala dirá: "Faça Faraó e os seus seguidores entrarem no maior castigo, no fogo do inferno." Portanto, isso mostra de que este versículo mostra de que existe castigo na sepultura, bem como indica-nos de que existe o inferno. Quer dizer que aquele que morre também, antes da ressurreição, é castigado com o inferno. É castigado com o inferno, como Allah subhanahu wa ta'ala disse aqui. E como vendo em outras narrações a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam, de que o descrente ou aquele pecador que morre, e Allah subhanahu wa ta'ala ordena de que a quentura, que seja aberta uma porta, do inferno até a sepultura dessa pessoa. Sendo assim, o calor e a quentura do inferno chega à sepultura dessa pessoa antes do dia da ressurreição e permanece assim, desde que morre até for estabelecido a ressurreição. Daí, como disse o profeta sallallahu alaihi wasallam, ele disse: "Ya Rabbi, aqim as-sa'a." Devido ao castigo que ele está a ter somente na sepultura, ele pede que Allah subhanahu wa ta'ala apresse a ressurreição. Portanto, as evidências que indicam a existência do paraíso e do inferno, de que elas são duas criaturas que já foram criadas e que existem. São várias evidências que indicam isso. E o profeta sallallahu alaihi wasallam mais à frente disse, yani Imam Ahmad rahimahullah mais à frente disse: "فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار". Imam Ahmad rahimahullah disse: aquele que afirmar de que o paraíso e o inferno ainda não foram criados, como é a crença dos Mu'tazila e aqueles que se assemelham a eles, como é o caso dos Jahmiyyah também, que acreditam que o paraíso e o inferno ainda não foram criados. Fahuwa mukadhibun bil Qur'an. Esse é uma pessoa que desmente o Alcorão. Está a desmentir o Alcorão, o ahadith Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, e as narrações do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam. Yani, o Alcorão diz que existe paraíso e existe um inferno. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: existe paraíso, existe inferno. E você diz: não, não existe paraíso, não existe inferno ainda. Como é o caso dessas seitas que a gente mencionou, que acreditam nisso. Wala ahsibuhu yu'minu bil jannati wan nar. E não considero ele como alguém que acredita na realidade do Jannat, que é o paraíso, nem a realidade do inferno. Tanto aquele que diz que não existe paraíso nem inferno ainda, é como se não acreditasse nos textos que falam sobre o paraíso e o inferno. Portanto, esses que rejeitam a existência do paraíso e do inferno são indivíduos perdidos. São indivíduos perdidos e desviados do caminho correto. Alguns deles têm ta'wil, yani que é, têm shubuhat, têm má percepção dos textos, pois eles dão precedência aos seus intelectos sobre os textos do Alcorão e da Sunna. Sendo assim, os sábios, os seguidores da Sunna, não fazem takfir deles, pois eles têm shubha, têm equívocos. Pois eles dizem: não há necessidade de existir paraíso e o inferno antes do dia da ressurreição. Esse é um dos shubha que eles têm, é um equívoco que eles têm, de que não é possível, não faz nenhum sentido existir paraíso nem inferno agora. Como é que chegas a essa conclusão quando os textos do Alcorão e da Sunna dizem que existem o paraíso bem como o inferno, e que as pessoas desfrutam do paraíso ainda na sepultura e são castigados com algo do inferno ainda na sepultura, e vem indivíduos dizem: não, isso não faz sentido. Subhanallah. Daí que alguns sábios, os sábios não fazem takfir aqueles que têm ta'wil, e dentre eles pode existir zindiq, uma pessoa que tem heresia, zindiq, munafiq. E esse, a sua descrença é algo que é claro, o hipócrita, o zindiq, que vem e diz: não existe paraíso nem inferno, sem mais sem menos, não tem nenhum shubhat, simplesmente vem, rejeita isso. Não há dúvida de que se está a rejeitar, sem shubhat. Aquele que simplesmente diz que não existe paraíso, não existe inferno, isso tudo não existe. Esse tipo de pessoas comete descrença, pois está a rejeitar aquilo que é conhecido nos textos do Alcorão e da Sunna. Quanto àquele que rejeita isso devido a shubuhat, tem equívocos, como é o caso dos Mu'tazila e os Jahmiyyah, os Ahli Sunna não fazem takfir deles, mas sim consideram eles dulal, consideram eles indivíduos perdidos. Em seguida, Imam Ahmad rahimahullah disse: "ومن مات من أهل قبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له ولا يحجب عنه الاستغفار ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا أمره إلى الله". Imam Ahmad em seguida fala também sobre um ponto que constitui crença dos seguidores da Sunna, que é a crença de que a pessoa que comete pecados, seja maiores ou menores, e moro nesse estado, então é permitido fazer a oração, oração de janaza sobre ele, que é a oração de funeral. Portanto, Imam Ahmed rahimahullah disse: ومن مات من أهل القبلة, aquele que morrer dentre os muçulmanos, muwahidan, yani morrer sobre o monoteísmo, yusalla alayhi, yani deve ser feita a oração funerária para ele. Wa yustaghfaru lah, yani os muçulmanos, eles que fazem a oração, ou aqueles que mencionam ele, podem pedir perdão a favor dele. Podem pedir perdão, yani suplicar Allah subhanahu wa ta'ala que o perdoe. ولا يحجب عنه الاستغفار, e não deve ser impedido de se pedir perdão a favor, yani, de alguém que morreu dentre os pecadores dos monoteístas. ولا تترك الصلاة عليه, e também não deve se deixar de fazer a oração funerária sobre ele. لذنب أذنبه, devido a um pecado que ele tenha cometido, صغيرا كان أو كبيرا, seja esse pecado menor ou maior, yani, وأمره إلى الله, e o seu assunto fica sobre o julgamento de Allah subhanahu wa ta'ala. E a gente falou nas aulas passadas de que a crença dos Ahl Sunnah é que aquele que morre sem, yani, fazer istighfar, sem fazer tauba, sem se arrepender dos pecados que ele cometeu, seja maiores ou menores, esse está sobre, yani, a decisão de Allah subhanahu wa ta'ala, a vontade de Allah subhanahu wa ta'ala. Se Allah subhanahu wa ta'ala quiser, irá de o castigar de acordo com os pecados que ele cometeu. E se Allah subhanahu wa ta'ala quiser, irá de absorver a ele dos pecados que cometeu. Portanto, quando alguém morre dentre os muçulmanos e era pecador, yani, independente do pecado que ele cometeu, enquanto ele for monoteísta, então deve-se fazer a oração funerária sobre ele. Por mais que até sejam inovadores na religião, mubtadi'a, por mais que eles sejam mubtadi'a, pois bid'a é um pecado, é permitido fazer oração funerária sobre ele. Com exceção, yani, do imam ou um sábio, não deve fazer oração funerária sobre ele devido ao pecado que ele cometeu. Isso para chamar a atenção às pessoas que não caiam nesse pecado. Yani, se, por exemplo, alguém era conhecido por, yani, beber bebidas alcoólicas ou, yani, cometer pecados maiores ou menores, era conhecido como, yani, pecador, mas morreu sobre o monoteísmo, não cometeu shirk. Se ele morrer, é permitido fazer a oração funerária sobre ele, e é obrigatório aos muçulmanos fazerem a oração funerária sobre ele, pois ele continua muçulmano, embora seja pecador. Mas o imam ou o sábio não deve fazer a oração sobre ele, como uma forma de chamar a atenção às pessoas de não caírem nesse pecado. A gente sabe que quando um sábio recusa fazer a oração sobre uma pessoa, isso causa, yani, impacto nas pessoas. E isso é algo que o profeta sallallahu alaihi wasallam fazia. O profeta sallallahu alaihi wasallam recusou de fazer oração sobre alguém que tinha, yani, roubado ganima, yani, espólios, yani, de guerra, antes de serem distribuídos. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Sallu ala sahibikum", ordenou as pessoas que fizessem oração sobre ele. Quer dizer que o profeta sallallahu alaihi wasallam não fez oração sobre ele devido à ação que ele fez, mas ordenou as pessoas que fizessem oração para ele. E também, certa vez, foi trazido, yani, um morto que tinha dívida. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Sallu ala sahibikum", recusou de fazer oração para ele, e disse: "Façam oração para o vosso companheiro". E um dos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam, quando viu isso, Abu Qatada, disse: "Ana atahammalu dayna", eu serei responsável de pagar a dívida dele. sendo assim, o profeta sallallahu alaihi wasallam fez a oração funerária para ele. Portanto, isso mostra-nos de que o sábio, o imã, quando ver que foi trazido um cadáver, um morto dentre os muçulmanos que eram pecadores e não se arrependeu do seu pecado, ele não deve fazer oração para chamar a atenção às pessoas de não cometerem esse pecado que ele cometeu. Portanto, isso também não deve ser motivo das pessoas não fazerem oração para ele. Os muçulmanos devem fazer oração para ele, por mais que o imã ou o sábio recuse a fazer oração para esse indivíduo pecador. E fomos proibidos de fazer oração sobre os kufar. Veja que Imam Ahmad rahimahullah disse no início: "Man mata min ahli al-qibla muwahhidan." É permitido fazer oração, ou deve-se fazer oração, para todo aquele muçulmano que morreu sobre o monoteísmo, independentemente de ser pecador ou não. Ao contrário dos kufar, não é permitido do muçulmano fazer oração funerária para um descrente ou para um politeísta. Portanto, não se faz oração para o politeísta, nem para o descrente, nem sobre o hipócrita, alguém que é conhecido como sendo hipócrita na fé. Como Allah subhanahu wa ta'ala disse no surat Tawbah: "Wala tusalli ala ahadim minhum mata abada, wala takum ala qabri." O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, Allah subhanahu wa ta'ala disse ao profeta sallallahu alaihi wasallam de que não deveria fazer oração para nenhum deles, dentre os munafiqun, os hipócritas. Nenhum deles, o profeta sallallahu alaihi wasallam devia fazer a oração caso tenham morrido. Bem como o profeta sallallahu alaihi wasallam não podia fazer prece a favor deles nas suas sepulturas. Portanto, isso mostra de que não é permitido ao muçulmano de fazer a oração funerária para um descrente ou um politeísta, ou seja, pagão, ou um hipócrita, alguém conhecido por hipocrisia. Portanto, a oração para esses indivíduos não é permitido. Quanto ao pecador, o inovador na religião, enquanto ele estiver sobre o círculo do Islã, por mais que seja, por mais que tenha cometido pecados maiores, ou seja, um grande inovador, e a gente não ver, por exemplo, no inovador, de que ele não cometeu descrença, então devemos fazer a oração funerária sobre ele. Com exceção do imã ou do sábio, deve rejeitar fazer a oração para ele, para chamar a atenção das pessoas de que não caiam no erro que ele cometeu, seja inovação ou pecado. E de forma alguma deve-se proibir as pessoas de fazer a oração sobre ele. Se o imã recusar fazer a oração para esse inovador ou esse pecador, de forma alguma deve-se proibir as pessoas de fazer oração para ele. E o imã deve dizer para as pessoas: "Sallu alayhi", façam oração a favor dele. Façam oração a favor dele. E é permitido fazer istighfar, pedir istighfar a Allah subhanahu wa ta'ala, pedir Allah subhanahu wa ta'ala que perdoe alguém que morreu sobre a inovação ou sobre o pecado. Portanto, essas são algumas palavras que podemos falar sobre esse ponto, que é o fim deste livro, que é o Usul Sunnah. E Imam Ahmad rahimahullah terminou com esta última frase. Sendo assim, isso constitui o fim dessas aulas. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos beneficie com o pouco que aprendemos. Na verdade, não entramos em vários detalhes. O objetivo é somente trazer de uma forma resumida, para que a gente tenha um pouco de noção daquilo que é a crença islâmica, a crença dos seguidores da Sunna, a respeito dos pontos que Imam Ahmad mencionou. E devemos saber de que existem vários outros pontos de crença. Esses não são somente os fundamentos nos quais a Sunna é erguida. Existem vários outros fundamentos. Imam Ahmad rahimahullah mencionou os mais importantes, os que ele viu que é necessário todo mundo conhecer. E a aprendizagem é algo que não para. Devemos continuar sempre a procurar conhecimento da religião. E quando a gente não percebe algo, devemos procurar aqueles que são conhecidos por terem conhecimento da religião e questionarmos aquilo que não compreendemos da religião. Allah subhanahu wa ta'ala disse: Fas'alu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun. Interrogai os sábios se não sabeis. Naquilo que a gente não sabe da religião. Sendo assim, pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos aumente no conhecimento benéfico e que nos firme na fé para que possamos viver e morrer sobre a fé. E que Allah subhanahu wa ta'ala guie aqueles que se perderam do caminho trilhado pelo profeta sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.